Qualidade do sono para a saúde e o envelhecimento. Por que dormir bem leva ao envelhecimento saudável? E qual a relação entre sono e longevidade? Vamos fazer um mergulho científico nisso que é do nosso dia a dia, da nossa necessidade humana, não é? E o nosso convidado é o Dr. Alan Luiz Ekeli. Ele é neurologista da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, especialista em medicina do sono, e está em nosso estúdio na USP Ribeirão Preto, ao lado de Ferraz Júnior. Tudo bem, Ferraz? Doutor Alan?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia e obrigado por estar aqui, professor Alan. Ou Alan.
Bom dia, tudo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de poder conversar um pouco com vocês sobre sono.
Muito bem, a gente chega aqui tudo meio cansado, né? Meio com sono, porque acaba levando as atividades até muito tarde, né, doutor? Todos nós temos um ritmo de vida com tantas atribuições. Então, a gente, essa é a hora, né, Ferraz, que a gente está aqui tomando cafezinho para se espreguiçar, acordar e ganhar energia para o dia. A noite de sono que eu tive vai ser fundamental, doutor Alan, para o dia de hoje?
Ela é essencial, né? Para que a gente possa ter um bom desempenho durante o dia, nós devemos ter uma noite de sono bastante adequada, saudável, com qualidade e quantidade de sono.
E quanto? Quanto de sono? Isso vai depender de cada um. Acho que essa é a pergunta que também a gente tem dúvida já logo de início, né, Ferraz? Ferraz dorme quantas horas?
Olha, eu durmo em média 6 horas por noite, de 6 a 7 horas.
Eu também, 6 horas.
Se eu dormir 8 horas, para mim é até difícil dormir 8 horas, eu não consigo. Mas quando eu durmo 8 horas, eu me acordo meio sonolento. Se eu durmo 6 horas ou 7 horas no máximo, eu me acordo mais disposto do
que
se eu
durmo 8
horas. Eu não sei o que é isso.
Mas isso depende de cada um, doutor?
É isso. Então a gente tem um tempo total do sono que é variável e é individual. Do ponto de vista de normalidade, de frequência, né, e do ponto de vista de saúde, o ideal é algo próximo de 7 a 8 horas, mas sabemos que tem pessoas que dormem menos do que 7 horas, como Ferraz, com 6 horas, e outras pessoas que precisam de mais de 8 horas, com 9 ou 10 horas. O interessante é que cada indivíduo ele deve avaliar e ter uma percepção do que é o ideal para ele. Então, o nosso organismo, ele sinaliza quando a gente dorme pouco, na qual a gente fica, no adulto, a gente fica sonolento, fica cansado, fadiga, diminuição de atenção. Entretanto, se eu dormir demais, ele também sinaliza. A gente tem uma lentificação psicomotora, um adolorimento no corpo, com uma sensação fibromiálgica. Então, que a gente tem uma percepção do nosso organismo relacionado ao tempo total do sono. E você observar o que é o ideal para você. Mas, novamente, frisando, o que é o ideal do ponto de vista de normalidade e saúde é algo entre 7 e 8 horas, com variações.
Perfeito. Eu tenho outra, quer dizer, tenho várias dúvidas, né, Roxane?
Sim, claro.
Vamos começar assim, ó. Se eu durmo 4 ou 5 horas por algum problema, tudo tal, e ao longo do dia eu consigo fazer um sono, um cochilo de meia hora, de uma hora, esse sono no intervalo do dia, ele ajuda, ele é reparador, ele compensa aquelas horas não dormidas à noite?
É bastante interessante essa observação, Ferraz. O que a gente tem que ter ideia é o sono em 24 horas. Seja ele em um episódio ou, no caso, que você está colocando em dois episódios. Se você dormir 5 horas durante a noite, depois você quer 6 horas, mas uma hora depois do almoço, isso totalizaria 6 horas, que é o teu tempo ideal, e estaria ok. Né? E isso daí vem de encontro com aqueles as populações que a gente observa como no interior da Argentina, que fazem a siesta, em que tem dois episódios de sono, um noturno, próximo de 5 horas, e um diurno de 2 ou 3 horas. Então, só fixando, então o ideal é o tempo total de sono em 24 horas, seja em um episódio ou dois.
Bacana, né, Roxane? Você costuma tirar o seu cochilo depois do almoço?
Não consigo, fico meio lenta. A gente percebe que o organismo fica mais lento, mas eu tô sempre com a anteninha ligada. Impressionante. Agora eu quero saber o seguinte: o que isso tudo tem a ver também, Ferraz, com as nossas atividades diárias? Hoje a gente tem muita informação, está sempre muito conectado. O computador tem luz, o celular tem luz, é uma energia que vai sendo emitida e você fica ali sendo bombardeado o dia inteiro por isso. Televisão, né? O que do cotidiano hoje, esses nossos hábitos de hoje, e todo mundo tem um hábito muito parecido, não é? O que isso influencia na atividade cerebral? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais cientificamente, esses estímulos que a gente, né, lança no cérebro, quais são os bons estímulos, os estímulos ruins? Queria que o senhor explorasse um pouco mais isso em relação ao nosso cérebro.
Tá, ok. Eu vou comentar um pouquinho sobre, talvez, bons hábitos relacionados ao sono e como a vida moderna ela pode estar influenciando o nosso padrão de ciclo sono-vigília. Tá? Então, hoje, a gente observa que nós estamos ligados, ou nós temos estamos lidando com bastantes equipamentos eletrônicos. O equipamento que mais a gente lida ao longo do dia é o smartphone. Né? A gente é útil, provavelmente, para a grande maioria da população, é a última ação que a pessoa faz antes de fechar os olhos é olhar o smartphone. E, possivelmente, a primeira ação que ela faz a abrir os olhos também é isso. Além disso, dezenas, provavelmente centenas de vezes a gente consulta ele durante o dia. A gente praticamente vive num condicionamento hoje com o smartphone, tá? O smartphone, a gente buscando alguma informação, a gente recebendo, ele tendo um reforço positivo muitas vezes com ações relacionadas a... nos dando prazer mesmo, né? A gente tem um circuito de recompensa e a gente ficando feliz com aquilo. Entretanto, tudo isso leva a um aumento da atenção, né? Faz com que a gente fique mais vigil, e isso no período noturno, principalmente ali após as 6, 8 horas da noite, isso não é o mais adequado. Seja pelo esse aumento da atenção, seja também pela emissão de luz, seja o smartphone, seja a luz ambiental, ela pode fazer com que essa exposição reduza a liberação de algumas substâncias que são importantes para o início do sono. Tem uma substância bastante conhecida, né, que é utilizada aí, ou tem sido muito comentada, que é a melatonina. A melatonina, ela tem uma liberação, ela é um hormônio, né, também um neurotransmissor, que ela é liberada durante a noite. E o aumento dessa concentração da melatonina dentro do sistema nervoso central, ela induz a sonolência. Entretanto, a exposição à luz faz com que a gente tenha um delay, tenha um atraso na liberação dessa melatonina, fazendo com que a gente vá dormir, ter uma sonolência posterior, podendo ter um tempo total de sono reduzido e até mesmo uma redução da qualidade de sono. Então, a exposição à luz no período noturno, ela é um importante fator que reduz a nossa qualidade e quantidade de sono. E hoje, a gente está muito exposto à luz no período noturno.
Agora, isso também se replica à televisão ou não?
Isso.
Porque muitas vezes, eu digo por experiência própria, eu estou no smartphone e tudo tal, quando eu vou ver é 2 horas da manhã. Agora, se eu estou vendo televisão, estou vendo um filme, alguma coisa assim, quando é 11 horas, 11 e meia, aquilo vai me dando um sono, serve até como um somnífero para mim, quer dizer, me parece uma reação contrária, professor.
Aí tem um aspecto que é interessante, né? Ambos equipamentos emitem luz, talvez a televisão até mais, por conta do tamanho de tela, só que está mais distante. O que muda aí é o engajamento. Você, quando está vendo na televisão, você está numa posição passiva, habitualmente. Você está recebendo informação, e a pessoa que obtém sonolência vendo televisão é porque ela usa a televisão como um distrator, para parar de pensar mesmo. Ao invés de você ficar pensando nas coisas de angustia, você começa a ver televisão, aquilo, enfim, tira as tuas angústias momentâneas e pode te induzir sonolência. Entretanto, quando nós estamos no computador ou no smartphone, a gente, existe uma interação em que a gente vai em busca de informação, né? E isso faz com que a gente aumente a atenção, aumente o engajamento, consequentemente, né, reduz o tempo total de sono.
Perfeito. Agora, tem alguma coisa, tudo isso que a gente está falando, mais ou menos é bom senso. Tem alguma coisa muito nova em relação ao sono, impacto na saúde, que as pesquisas e os estudos mais recentes têm demonstrado? O que, que há de mais novo em relação a essa relação entre o sono, doutor Alan, e a longevidade, por exemplo? Acho interessante isso. Quer dizer, por que dormir bem pode fazer a gente viver mais e melhor, em qualidade?
Eu vou fazer dois comentários aqui sobre dois tipos de estudo. Tem uns estudos que a gente chama de coorte, que são estudos de segmento, e eles demonstram que os indivíduos que dormem menos do que 6 horas têm uma expectativa de vida menor. Isso para países asiáticos, europeus ou norte-americanos. Então, isso a gente já sabe. O que pode mediar essa diminuição da expectativa de vida? Em mais ou menos 2013, 2014, começou um trabalho, ou uma série de trabalhos que vem se expandindo bastante, que é de um conceito que a gente chama de sistema glinfático. Tá? Isso é algo relativamente novo, né? Quando a gente aprende no ensino médio, a gente aprende sobre sistema arterial, sistema venoso e sistema linfático. O que, que é esse sistema glinfático? Ele é o líquido que banha o cérebro, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, ele penetrando dentro de todo o cérebro, dentro do parênquima cerebral e retirando substâncias com potenciais tóxicos. Então, o fluxo desse líquido dentro do parênquima cerebral, ele tira substâncias que fazem mal para o cérebro, que vão se acumulando ao longo do dia. Vou dar dois exemplos de substâncias que se acumulam e que podem fazer mal, ou que fazem mal. São duas proteínas. Uma que chama beta-amiloide, que está associada à doença de Alzheimer, outra que chama alfa-sinucleína, que está associada à doença de Parkinson. Essas duas substâncias se acumulam durante o dia e durante a noite o sistema linfático faz a limpeza durante o sono. Então, talvez seja a importância do sistema linfático, né, o funcionamento dele, que faz com que a gente tenha um envelhecimento saudável. É claro que a gente ainda carece de novos estudos comprovando isso, mas essa é uma hipótese muito interessante que provavelmente no futuro próximo a gente vai ter mais resultados.
É por aí que a gente associa, então, a qualidade do sono. Se ela for mantida ao longo da nossa vida, nós teremos lá na velhice, então, uma qualidade de vida melhor.
Essa é a nossa hipótese, tá? Essa é, eu acho que é esse que é o raciocínio que a gente tem que ter.
Portanto, é como se dormir desintoxicasse, né, o nosso organismo. Não sei se eu estou usando o termo correto, doutor Alan.
Assim, ele fez ok com a mão aqui quando você falou isso.
Perfeito, perfeito.
É isso. E de outro lado, qual é o impacto que ele tem para a nossa capacidade cognitiva? Queria que o senhor falasse também sobre isso, porque a gente vive brincando aqui com o Márcio, viu, Ferraz, nosso técnico aqui em São Paulo. A dificuldade, a resistência ao sono, como isso pode impactar na cognição, na qualidade do trabalho, na atenção. Então, eu quero entender um pouquinho o que, que o sono faz de bom também para o cérebro, no sentido da cognição, do entendimento.
Vou fazer alguns comentários, então, sobre sono e memória. Tá? Então, o sono, pelo menos, ele tem dois papéis importantes. Um que é manter a atenção, o outro é da gente fazer a fixação da memória. Se você dorme pouco, se você dorme mal, provavelmente no dia posterior você vai ter uma redução da atenção. E a gente só vai memorizar, só vai lembrar aquilo que a gente presta atenção. Vou dar um exemplo rápido aqui. De repente eu vim aqui para a rádio, né, cheguei no meu carro e esqueci a chave do carro. Subi correndo lá para o meu apartamento, joguei a carteira de um lado, daí fui procurar a chave, encontrei, aí falei, nossa, agora eu preciso pegar a carteira para sair. E não lembrei onde que eu coloquei a carteira, porque eu não prestei atenção onde eu coloquei. Então, se eu tivesse olhado para a carteira, tivesse colocado do lado da televisão e olhado apenas uma fração de segundos, eu saberia. Então, o sono ele leva a essa redução de atenção e a gente só vai lembrar daquilo que presta atenção. Daquilo que eu prestei atenção, é necessário que a gente tenha uma fixação, uma consolidação da memória. E esse processo, ele acontece durante o sono, uma noite, duas, uma semana depois, de maneira contínua, após o início do aprendizado. Então, o sono, se você tiver uma redução de qualidade, uma redução de quantidade, você vai ter um comprometimento inicial da atenção e um comprometimento posterior na consolidação da memória. Então, quando eu vou tentar lembrar de algum evento, né, eu não vou lembrar dele total, vou lembrar de alguns fragmentos, porque minha atenção estava comprometida, minha consolidação foi inadequada, logo a minha recordação vai ser inadequada.
Com relação ao cansaço físico que a gente chega a ter com o acúmulo do sono?
A falta de sono leva uma percepção e uma sensação de fadiga. A gente observa isso muito claro em esportistas de alto rendimento, em que eles têm que fazer um bom treino, eles têm que se alimentar bem e eles têm que fazer um bom repouso. Né, a ausência ou comprometimento desse repouso, que é principalmente durante o sono, leva a uma redução da sua capacidade motora. E isso acontece com todos os indivíduos, mas isso está melhor documentado em esportistas de alto rendimento. Então, se a gente precisa ser esportista de alto rendimento. Se a gente quer viver bem, né, se a gente quer ter uma boa percepção de saúde, a gente tem que ter um bom sono. A gente fala de bons princípios relacionados à alimentação, a gente fala de bons princípios relacionados à atividade física para você ter boa saúde, a gente tem que falar também de bons princípios, bons hábitos relacionados ao sono também para ter uma boa saúde.
Esse é o recado final, a gente está quase encerrando já a entrevista, tem mais um minutinho. Da minha parte, acho que o Ferraz pode fazer mais alguma colocação, mas a minha parte é qual é o recado principal. Acho que é isso que o senhor deu, né? Quer dizer, a gente se alimenta bem, a gente se preocupa em fazer, ou tem que se preocupar em fazer exercício físico, manter o corpo ativo para prevenir doenças, mas tem que dormir com qualidade, seja cada um no seu jeito, descobrir a melhor maneira, o número de horas necessárias, fugir um pouco dos estímulos excessivos, quer dizer, se a gente não tiver um sono bom, nossa saúde está comprometida, é isso?
É, porque tem gente, né, Roxane, que acha que dormir é perder tempo, né?
A juventude especialmente, né?
Exatamente, tem os workaholics, né? Aquelas pessoas que se dedicam extremamente ao trabalho, que não dão importância ao repouso, né? Tanto físico quanto mental, e isso existe muito hoje em dia, mais do que a gente até imagina que aconteça, né? Então, é fundamental, né, professor, o seu recado final para dar aí, de que a importância que tem que se dar ao sono e ao repouso, ela é na mesma medida em que tem que se dar com outras questões do nosso dia a dia.
Isso, se for para a gente sintetizar tudo isso que vocês falaram de maneira bastante apropriada, a gente tem que apertar o sono como uma função vital. Não existe vida sem respiração, não existe vida sem alimentação e não existe vida sem sono. Né? Então é isso, a gente quer viver bem, quer viver de maneira saudável, quer envelhecer com saúde, a gente deve dormir bem. Era isso, e muito obrigado.
Muito obrigada, professor. Vamos levar bem a sério esse assunto. Inclusive, a Semana Mundial do Sono, né, teve esse slogan: dormir bem é envelhecer com saúde. É isso que a gente tem que entender. É uma função, como disse o doutor Alan Luiz Eckley, função vital. Neurologista da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigada, doutor Alan, por esse bate-papo com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane Ferraz, aí, pela oportunidade, a todos os ouvintes.
Obrigado, Roxane. Obrigado, professor Alan Eckley. E bom dia, ouvintes.